Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Madness. Eu sou a Mads, a vossa host, e o tema de hoje vem a propósito de uma conversa que tive há uns tempos com uma grande amiga minha que está emigrada na Suíça. E confesso que me custa a crer que pode sequer haver problemas quando se vai viver para o país do chocolate e do queijo, embora eu seja bastante hipócrita da minha parte, porque não como nem queijo, nem chocolate, mas still, isto parece-me um cenário bastante perfeito. Só que realmente, quando ela me começou a descrever a Suíça, talvez não seja assim um país tão idílico. E eu começo realmente também a perceber um bocadinho o ar carrancudo dos moços e das moças suíças. É complicado viver num país em que, em primeiro lugar, nem sequer tem uma língua. Tipo, tu não podes dizer "ai tal, eu falo suíço". Isso não existe. Ninguém diz isso. E é tramado. Tipo, lol, vocês nem sequer têm uma língua própria. É chato. E eles dizem "ai tal, mas falamos francês" e pois, está bem, mas suíço não existe, não é? É chato, é bastante chato. Mas eu até acho que isto é uma coisa que se aguenta, quer dizer, há muitos países em que, pronto, isto acontece. Agora, mais chato do que isto é quando vocês estão, imaginem, a ter uma discussão com alguém e de repente a outra pessoa contra-ataca e diz "pá, tu pareces a Suíça, és um neutro". Bem, isto é que é uma cena. Para mim isto é uma ofensa. É que já que eu não posso estar da barricada dos bons, que esteja ao menos na barricada dos maus. Agora, estar do lado dos neutros? Dos que não têm opinião? Sem espinha? Tipo uns moles? Tipo, és só pussy. Não tens opinião. E sim, por favor, não comecem logo a atacar por usar esta palavra, que isto pode ter vários significados. Pussy é como a palavra manga. Manga pode ter imensas conotações, já pensaram nisto? Pode ser manga a fruta, pode ser a manga de um casaco, pode ser uma manga de plástico, que é uma coisa que eu sempre ouvi os meus pais dizerem e não faço a mínima ideia ainda do que é, sei que é uma coisa que se usa muito nas obras. Pode ser manga as bandas desenhadas japonesas. Enfim, manga pode ser imensas coisas e pussy também, mas pronto, era só para esclarecer. Voltando à Suíça, eu não gostava de ser uma rapariga suíça, realmente. Só que eu também começo a ficar muito chateada enquanto rapariga portuguesa, porque eu percebo, estás com problemas aí fora, tu que foste emigrado, mas te serve de consolo, aqui em Portugal as coisas também não estão muito melhores, e passo a explicar. Eu sinto que estou constantemente de férias e não é por estar mais descansada. Parece que estou a viver num país estrangeiro, que estou sem casa e que de repente estou aprisionada a viver na Petite France. Realmente eu estou rodeada de adeques e às vezes eu saio à rua e demoro 5 minutos até ouvir uma palavra em português, porque só ouço uma mistura de "salut, bonjour, retourne", e agora queria fazer um sotaque em francês, mas está-me só a ser em suriano, mas enfim. É mais ou menos isso que soa quando um francês quer falar português. Por isso, desde já faço um apelo a todos os franceses e fiquem-se pelo francês. Por favor, não assassinem o meu português, que eu não sou suíça e ainda tenho uma língua. Mas começo realmente a ficar assustada com o ritmo que as coisas estão a progredir e a velocidade a que abrem Airbnbs e hostels e Airbnb cenas, porque parece que nascem quase como elas selvagens, de crescimento espontâneo. Aliás, é pior. É muito pior, porque eu não me lembro da última vez que vi um cogumelo selvagem e ainda há 5 minutos vi um hostel novo que abriu no final da rua. E de facto eu podia acordar de manhã com o som dos passarinhos a cantar, mas não. Eu acordo mesmo com o barulho das rodas das malas a rolarem de mandada pela calçada, com aquele barulhinho das subidas e descidas do passeio. E eu só consigo pensar "pobre mala". Eu espero que seja Samsonite ou coisa que o valha, ou então já foi com os porcos. E sabem aquele murmurinho que é assim uma conjugação de pronúncias, fica a pairar assim no ar, bem como aquele cheiro característico, um misto de pés mal lavados, misturados com álcool destilado e erva. E não, não cheira a Young Teen Spirit, como diria o meu querido Kurt. Cheira mesmo só a turista de pé descalço. É que é mesmo isso. Porque é um tipo de turista que não deixa dinheiro em Portugal. E esta é a parte em que agora vir velha de Restelo, ou empregada do café, que me diz sempre: "Oh menina, eles chegam aqui e pedem uma empada e uma faca e depois cortam e é dividido pelos 7. Eu fico super impressionada, porque de facto esta malta tem um poder de contenção que para mim é invejável. Uma empada satisfaz-me como snack a meio da manhã. Agora, com um almoço, eu não sei como é que estes turistas aguentam, mas isso realmente explica muita coisa. E agora vou ter imensa gente, que lol, imensa gente, os poucos que me ouvem, mas poucos, mas bons, atenção, a cair-me em cima a dizer: o turismo em Portugal é super importante e não sei o quê. Certo, mas vamos lá ver uma coisa. Eu quero turistas de jeito, tipo daqueles que gastam verdadeiramente papel cá. Venham daí os Golden Visa, os russos, os angolanos, cheios de pastel, deixem ali dinheiro na Avenida da Liberdade e comprem aquilo tudo, porque realmente não são os portugueses que vão comprar. Eu não me importo nada com isso. Fiquem no Ritz, vão almoçar e jantar aos não sei quê, façam isso tudo. Agora, não me venham a entupir as caixas do mini preço. Não me venham subir o preço dos legumes e dos vegetais. Não me venham escutar o pão quente todas as manhãs. E principalmente, não fiquem ali à porta, todos com uma mochilona às costas, a impedir as entradas e saídas, a tentar fazer a porcaria do sumo de laranja natural e a cagar, desculpem, mas não tem mesmo outro nome, a cagar aquilo tudo ainda antes das 9 da manhã. E depois fica ali tudo em bando, a abrir o pão com as manápolas e a enfiar barras de manteiga e brie e a andar com as baguetes debaixo dos sovacos. Epá, não. Quer dizer, há mínimos. E não estou a dizer para irem comprar talheres de plástico, nem pensar que o ambiente, meu Deus. Mas eu começo a sentir que vivo numa Lisboa pós-guerra. Uma Lisboa que disse: estamos abertos a toda a gente, por favor, venham turistas. E veio tudo o que era a escória da Europa. E de repente, todos descobriram Lisboa. Já não somos mais uma província de Espanha. Ou melhor, somos, mas é barata e gira. Por isso, bora. E eu sei que nós temos fama de aí na Suíça sermos todos filhos da porteira e do taxista, os dois ao mesmo tempo. Senão isto não funciona. O que por um lado é bastante injusto, porque eu conheço muita empregada doméstica e muito pedreiro português na Suíça. Aliás, até parece que há muitas porteiras. Hoje em dia é uma profissão em vias de extinção. Há tipo para aí no Mónaco e uma porteira serve logo 3 paredes ao mesmo tempo. São tipo os estomatologistas na medicina. E eu posso ter esta piada porque o meu pai é estomatologista, por isso não me caiam em cima todos os estomatologistas, se bem que deve haver para aí uns 3 vivos hoje em dia, mas enfim. Eu percebo que viver fora não é fácil, mas também não é fácil viver em Portugal. E não falo só aqui da zona do Chiado e de Belém, do centro histórico. Hoje em dia os turistas andam em todo lado. Já não há um sítio que seja seguro. Já estão a ir para a periferia e a ver ali a da Maia e a Amadora como pontos quentes de turismo. Afinal, Portugal é o país com o maior centro comercial da Europa, o Fórum Sintra, que já é um dos top 10 highlights de atrações turísticas. É verdade, nenhum sítio está a salvo. E eu sempre fui, com a Almedina Carreira, o oráculo desta desgraça e previ esta situação. E avisei sobre este flagelo cada vez mais crescente. E nestas coisas eu até costumo acertar. Infelizmente não tenho mesmo a pontaria para as apostas desportivas e para a lotaria de Natal. Portanto, fica aqui uma palavra de consolo a todos e todas as imigradas. Se pensam que a coisa está mal por aí, deixem lá, que por aqui também não está nada melhor. Aliás, quando voltarem, provavelmente não reconhecerão o vosso país. No entanto, nada temam, porque vão continuar a poder ouvir estes fantásticos episódios do podcast E para a semana cá estaremos para mais um episódio do Madness, para discutirmos, uma vez mais, o sexo dos anjos. Até lá!